esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, no sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela.
O carnaval é um dos eventos mais esperados do ano pelos cariocas. A festa tem origem católica e é calculada de acordo com a Páscoa, podendo acontecer entre os dias 4 de fevereiro e 9 de março. Na tradição religiosa, a terça-feira de carnaval é o último dia que o consumo de carne é permitido. Na quarta-feira de cinzas, começa o jejum para a quaresma. O entrudo, como era chamado carnaval, chegou ao Brasil com os portugueses no século XVII, influenciado pelas festas europeias. Na França e na Itália, por exemplo, existiam desfiles urbanos, onde as pessoas usavam máscaras e jogavam limão uns nos outros.
Quanto riso, oh, quanta alegria! Mais de mil palhaços no salão.
Colombina, Pierrot e Rei Momo são de origem europeia e foram incorporados ao carnaval brasileiro. Além do uso das máscaras, essas figuras influenciaram a população a se fantasiar nos dias de folia. Existem, inclusive, concursos que elegem anualmente Reis Momos em todo o Brasil. A alegria, as fantasias e o surgimento das marchinhas ajudaram na popularização do carnaval no século XX.
Vou abrir ala, eu quero passar.
Mamãe eu quero mamar. Dá chupeta pro Pepe não chorar.
Ei, você aí, me dá um dinheiro aí.
As marchinhas se aproveitavam da sátira e das situações que o país vivia nas primeiras décadas do século XX para provocar diversão na população. É o que explica o jornalista e especialista em carnaval, Bruno Filippo.
É um gênero que se aproveitou muito da sátira, né, das situações cotidianas no país, para satirizar, provocar riso, provocar uma diversão na população. As pessoas cantavam a marchinha. Esse tom satírico das marchinhas já acompanha desde o início. E é deliberadamente com o objetivo realmente de fazer com que a sociedade, de maneira irônica, divertisse no carnaval à custa de personalidades famosas e de situações também conhecidas que eram, de alguma maneira, vítimas de degradação e deboche.
No final da década de 70, as marchinhas perderam espaço para os sambas enredo. Eles ganharam visibilidade e importância, principalmente com o início dos desfiles. Com isso, o carnaval de rua perdeu um pouco de popularidade. Bruno Filippo explica que os interesses pelas escolas de samba fizeram com que as pessoas gostassem e as rádios tocassem mais sambas enredo.
Nas décadas seguintes, até a década de 2000, o samba enredo se torna a música de carnaval por excelência do Rio de Janeiro. Mas hoje eu já vislumbro uma mudança aí nesse panorama. Os sambas enredos apresentam um momento bastante difícil de declínio no que toca a execução em rádio. E, por outro lado, a extensão, novamente, a restabilização do carnaval de rua leva a uma redescoberta de marchinhas antigas e também a composição de novas marchinhas.
O primeiro desfile oficial foi realizado em fevereiro de 1932 e teve a Estação Primeira de Mangueira como a primeira campeã. Os desfiles já foram na Praça 11, Presidente Vargas, Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Marquês de Sapucaí. Em 1961, os ingressos para assistir ao desfile passaram a ser pagos. E 22 anos depois, em 1983, o governador Leonel Brizola encomendou ao Oscar Niemeyer o projeto de um local definitivo para os desfiles. Antes disso, as estruturas eram montadas só para os dias de folia. O lugar escolhido foi a Rua Marquês de Sapucaí, que logo ficou conhecida como Sambódromo. O primeiro nome oficial foi Passarela do Samba, mas mesmo depois que mudou para Professor Darcy Ribeiro, idealizador do projeto, a avenida continuou e continua sendo chamada de Sambódromo.
A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono desta festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta.
Para o jornalista e professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Lula Branco Martins, o carnaval teve a ajuda de Getúlio Vargas para se tornar essa festa tão grandiosa.
Acho que Getúlio Vargas deu um grande impulso aí para o carnaval virar uma festa brasileira, uma festa carioca. A sede do poder era aqui e os desfiles lá do Império Serrano nos anos 40 foram incríveis. O Império ganhou, sei lá, 7 anos seguidos. E em questão de engrandecimento da festa, das escolas de samba, por exemplo, foi ali, com o Joãozinho 30, nos anos 70, na Beija-Flor, verticalizando as alegorias, botando mais luxo, mais pedra, mais espelho, mais tudo.
Joãozinho 30, como citou o professor, foi um dos carnavalescos que revolucionou o carnaval. Para o jornalista Bruno Filippo, Joãozinho e Paulo Barros contribuíram para grandes mudanças nos desfiles.
Vamos imprimir uma nova estética ao carnaval, né? O Joãozinho 30 explode, melhor dizendo, como um grande carnavalesco da Beija-Flor, primeiro no Salgueiro, depois na Beija-Flor. Ele agiganta o desfile.
Uma das marcas do carnavalesco era o luxo e a riqueza, principalmente nos detalhes de fantasias e carros alegóricos. Uma das frases marcantes da trajetória dele é: o povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual.
Eu quero.
Não é só dos desfiles das escolas de samba que o Carnaval do Rio é feito. Uma das principais atrações são os blocos de rua. Arrastando milhares de foliões desde 1918, o Cordão da Bola Preta é o bloco mais antigo do Rio de Janeiro.
Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta, no gafetinha da cama.
O Bola Preta chama atenção pela tradição. São 96 anos desfilando pelo centro da cidade e atraindo milhares de foliões para as ruas. Para o presidente administrativo, Pedro Ernesto, os blocos de rua são responsáveis pela manutenção dessa grande festa.
Porque o carnaval de rua morrendo, você tem a certeza, morre o brilho do carnaval. Entendeu? Ele pode continuar tendo as escolas de samba, entendeu? Não tenha dúvida disso. Eu acho que um não vive sem o outro, entendeu? Mas com absoluta certeza, o carnaval da Marquês de Sapucaí é o carnaval para as pessoas irem lá e assistirem. O carnaval de rua é o carnaval que as pessoas vão para participarem.
O Cordão da Bola Preta não está presente só no carnaval. O presidente explica que o fato de fazer eventos o ano inteiro é o que os diferencia de outros blocos. As festas são combustível que fazem com que o Bola Preta consiga se manter e ir às ruas nos 4 dias de carnaval.
A gente faz eventos o ano inteiro porque a única maneira do Bola Preta sobreviver é exatamente realizando eventos. Porque se não fossem os eventos, com certeza o Bola Preta não teria como sobreviver. Então o carnaval é a tradição do Bola Preta. Então a festa que fica intacta para o Bola Preta, na sua tradição, né, na sua pureza, é exatamente o carnaval. Bola Preta não deixa de fazer carnaval, porque o carnaval é a razão de ser do Bola Preta.
Para quem quiser pular carnaval o ano inteiro e acompanhar a agenda do Bola Preta, acesse o site www.cordãodabolapreta.com.br. Um dos grandes problemas, não só do carnaval, mas de qualquer evento realizado na rua, são as pessoas que não usam os banheiros químicos. Esse ano, a Prefeitura do Rio divulgou uma novidade. Os foliões que fossem pegos fazendo xixi na rua pagariam uma multa no valor de R$ 157. Foram colocados mais de 21 mil banheiros químicos e o reforço policial para fiscalizar a limpeza da cidade aumentou para 8.600, 11% a mais que o ano passado. Está em vigor também a multa para quem jogar lixo no chão. Ela varia entre R$ 98 e R$ 3 mil. Com essas medidas, espera-se que o carnaval seja um evento mais limpo e que possa ser aproveitado por mais e mais pessoas a cada ano. Raquel Lopes para o Estação Pilha.